Shavua Tov para todos. Espero que vocês tiveram um bom Shabbat. São todo mundo bem, todo mundo com saúde. Eu queria falar para vocês dessa semana um conceito importante dessa Parashá de Sará, sobre Sará e Meinu. Mas antes disso, eu só queria complementar, que nessa Parashá tem um complemento do que falamos semana passada, eu queria falar para vocês. Na Parashá está escrito assim, na nossa Parashá, quando Eliezer ele foi procurar o Shidduch para Yitzhak, então ele fez um siman, ele fez um sinal, como que ele vai achar o Shidduch para Yitzhak? Então ele, o sinal dele foi esse. Eu vou estar lá, lá perto da fonte de água. As meninas, elas sempre vão lá pegar água. Aquela menina, que eu vou falar para ela, Hatina Kadech, me dá o teu... Que vai falar para mim, que eu vou falar para ela, por favor, me dá um pouquinho da água da tua jarra, veste para mim beber. Vamra, e ela vai falar Ashtei vegam gmalecha Ashke, ota uchachta lavdecha. Aquela menina, que eu vou pedir água para ela, e ela vai falar para mim, pega água, e eu vou dar também para os teus camelos água, essa é a menina para o meu senhor. Por que bem Davka esse siman ele fez para poder achar a menina para o Yitzhak? Então todo mundo fala, é claro, isso é óbvio, que a gente, Abraão Avinu, era Midata Chesed, era ajudar os outros, e aí ele queria achar uma menina que também tenha Chesed, que também ajuda os outros, para ter a ver com a família de Abraão Avinu, que é Yitzhak. Então, isso que foi o Simá, é claro. Mas aqui tem, Rabotai, uma profundidade a mais, como falamos semana passada, que tem, que dá para entender muito melhor. A gente falou semana passada, vocês se lembram, que Avraham Avinu não era só Chesed. Existe Chesed, que a pessoa ajuda o outro quando precisam da tua ajuda, pedem para você ajuda. Também é alguma coisa, também é importante. Mas Avraham era muito mais do que isso. Avraham, ele gostava de fazer Chesed. Ele gostava, ele queria. Se não tinha visita, ele ficava fora de si, porque ele gostava. Ahavat Chesed. E isso que é o objetivo, isso que é o ideal. A pessoa não fazer Chesed porque precisa... A pessoa, como falamos semana passada, não passar um dia sem fazer receita, sem ajudar. Esse é o objetivo. Falou Eliezer, eu quero pegar uma menina para Yitzhak, que também não só que faça receita, uma menina que goste de fazer receita. Goste de fazer receita. Qual que foi o sinal? O sinal foi esse. Aquela menina que eu vou pedir água para mim, e ela vai falar, eu vou dar para você água, e vou dar também para os camelos, quer dizer... Ela vai fazer mais do que pediram. Eu não pedi para os camelos, eu pedi só para mim. E ela vai oferecer, dar para os camelos. Essa é a menina. Quando uma pessoa ele faz mais do que ele precisa, é sinal que ele gosta de fazer, mais do que pediram. A pessoa que faz o que pede, então ela faz porque pediram. Isso falou Eliezer. Aquela menina que vai falar para mim que eu vou dar para os camelos também, e eu não tinha pedido, é sinal que ela gosta de fazer receita. E vocês vão ver mesmo que desse episódio de Rivka, a gente percebe mesmo como ela gostava de fazer chesed. Fora que não pediram para os camelos. Mas fora isso, como que estava o episódio lá, Rabotai? Tinha lá 10 pessoas, 10 escravos que vieram com os camelos. Ela não precisava dar bebê para os camelos. Tinha quem dar para os camelos. A história foi essa. Eliezer estava de lado... Os 10 homens escravos estavam de lado, parados, não fazendo nada. E Rivka estava pegando água e dando para os camelos. Mas não precisava. Ela podia chegar e falar, olha, vocês, por favor, estão aqui para quê? Podem dar? Não. Mesmo que eles estavam parados, não estavam fazendo nada, Rivka estava dando a água. Isso é um siman, Rabotai. É um siman quando a pessoa gosta de fazer chesed. Uma pessoa que gosta, mesmo que... Não, ela pode sozinha fazer. Por que eu vou ajudar ela se ela pode sozinha fazer? Mas se a pessoa gosta de fazer receita, ele gosta, ele quer ajudar. Então, ele não faz esses resbonot, essas contas. Não, ele pode ajudar sozinho, por que eu vou ajudar? Não, ao contrário. Ele vai pedir, não, deixa eu ajudar você, porque gosta. E isso foi o Siman, que incrível, como a Eliezer acertou em cheio, o siman que ele fez. Essa menina, ela vai, eu não pedi para os camelos, e ela vai dar para os camelos, vai querer dar para os camelos, e aí vai ter, não vai precisar que ela dê para os camelos, tem tanta gente para dar, mas ela vai querer, isso vai mostrar que ela gosta de chesed. E isso que ele queria para a família de Yitzhak, para a menina, para poder entrar numa família dessas, que gosta de fazer chesed, gosta de fazer bondade, tem que ser uma menina que gosta também. E essa era a Rivka. Nesse episódio, a gente vê como ela gostava de fazer chesed, não só fazia chesed. Em todo caso, para terminar esse assunto aqui, é importante a gente tirar daqui, Rabotai, desse shidduch aqui de Eliezer com Rivka, a gente vê o que é importante num shidduch, tá? A gente faz tanta informação, tanta coisa para saber se o shidduch sim ou não. Aqui foi uma coisa só. Eliezer queria uma menina com um bom coração, uma menina que gosta de ajudar. Isso é o mais importante, isso é o mais relevante. Vocês sabem que ultimamente eu li uma história com o Reb Shmuel Rozovsky. Reb Shmuel Rozovsky, para quem não sabe, era Rosh Yeshiva de Ponovich. Faz 60 anos atrás, mais ou menos 50 anos atrás, Rosh Yeshiva de Ponovich. E ele, a história, na biografia dele está escrito que uma vez um pai de uma menina veio perguntar para ele informação sobre um menino, para a filha dele, Shidur. Aí o Rosh Yeshiva falou, o que você quer saber? Então o pai perguntou se ele chega em ponto no estudo, ele chega em ponto para o Seder. Aí o Rosh Yeshiva falou, sim, ele chega. Se ele estuda o Seder inteiro e não conversa no meio de estudo, aí o Rosh Yeshiva falou, sim. Se qual que é o nível dele de estudo, aí o Rosh Yeshiva falou para ele tudo direitinho. Aí depois que fez essas perguntas, ele falou, muito obrigado, Rosh Yeshiva, e ele estava indo embora. Quando ele estava na porta, o Rosh Yeshiva chamou ele e falou para ele, um minutinho só, por favor. Você está procurando para tua filha, para Shidur, esse menino, ou para o teu colega, para estudar no colega? Porque se é para Shidur, para tua filha, você não fez nenhuma pergunta relevante para Shidur. Você perguntou se ele conversa no meio do Seder, se ele chega em ponto, qual que é o nível dele de estudo. Isso não é importante para um casamento. Isso não é importante para o casamento. Para o casamento é importante como que ele é Ben Adam Haverô, como que ele tem bom coração, se ele gosta de ajudar. Isso é importante, Shidur. Então, você, as suas perguntas que você me fez não foram nenhuma delas relevante para Shidur. A gente é um pouco assim, tá? A gente tem que saber mesmo que em Shidur, o mais importante é as midot, é o coração da pessoa. E se tem isso, isso praticamente é mais importante. O resto já é detalhe, mas isso tem que ter. Tem que ter boas midot e bom coração. E aqui a Torá não escreve Stam, a história do Shidur para a gente. A Torá quer ensinar para a gente o que, que tem que procurar num Shidur. O que, que Eliezer procurou? Uma menina com bom coração, uma menina que gosta de ajudar. É isso aí, é that's it. Não precisa mais nada, Rabotai. Muito bem, isso só, eu queria só complementar, que tem aqui na nossa Parashá, que falamos semana passada, da família de Abraão Avinu, de Abraão Avinu que gostava de fazer chesed, que ele ficar encaixou direitinho com eles. Agora eu queria falar para vocês, do começo da Parashá, um conceito importante para nós todos sabermos, né? Vocês sabem que o Rashi fala no começo da Parashá, que foi o falecimento de Sará. No começo da Parashá, Sará Imenu faleceu com 127 anos. E aí o Rashi ele fala por que, que a Torá trouxe esse episódio do falecimento de Sará logo depois que trouxe a Kedat Yitzhak, a Kedah. Qual a conexão entre as duas coisas? Fala o Rashi, famoso Rashi, é o Midrash que fala Nismecha mitat Sará la Kedat Yitzhak lefi shal yedei besurat a Kedah shenizdamen bena leshchita o kimat shelo nishchat parcha nishmata mimena umeita. Fala o Rashi, que como aconteceu o falecimento de Sará? Fala o Rashi que Sará, o Satã veio para Sará e falou para Sará, você sabe que teu filho foi colocado lá para Shchitá, lá na Akedá, ele foi colocado para Shchitá. E antes do Satã falar que no fim ele não foi feito Shchitá nele, Sará, só de ouvir que o filho dela foi colocado para Shchitá, ela se assustou, teve um ataque de coração e faleceu. Assim que Sarai Menon faleceu, só de ouvir que o filho dela foi levado para o altar, para ser feito shchitá nele pelo pai dele, ela faleceu, sem ouvir que na prática, no fim, não aconteceu. Assim fala o Rashi, essa conexão. Depois da Kedat Yitzhak, a Torá traz o falecimento dele, de Sarai Menon, porque isso foi o que aconteceu. Muito bem. Tem duas perguntas muito fortes para esse Rashi, para esse Midrash. Primeiro lugar, A gente sabe, tem uma Gemara, e todo mundo sabe disso, Shliach Mitzvah Enan Nizokin. Uma pessoa, impossível uma pessoa ser prejudicada por uma mitzvah. Não existe isso. Uma pessoa faz uma mitzvah e ser prejudicada por isso, não existe. Assim, a Gemara fala, Shliach Mitzvah Enan Nizokin, é famoso isso na Torá, em todos os lugares é escrito que não dá, a pessoa tem que saber isso, nunca é prejudicada, nunca é por causa de uma mitzvah. Então, como pode ser? Como pode ser que Avraham Avinu e Sará foram prejudicados? Foi uma mitzvah. A Kedat Yitzhak foi o último teste que ele passou. Um teste difícil. E por, através disso, Sará e Meno faleceu. Então, como pode ser que por Avraham Avinu passou esse teste e através desse teste, Sará e Meno faleceu? Então, Avraham Avinu foi prejudicado por esse teste? Sará e Meno foi prejudicada por esse teste? Não pode ser uma coisa, uma mitzvah não pode causar uma coisa ruim, impossível. E aqui parece, a priori, que essa mitzvah de Akedat Yitzhak causou uma coisa ruim, parece. Essa é a primeira pergunta que perguntaram por Chaim Kanievski. Outra pergunta que tem aqui, uma pergunta muito bonita, quero que vocês ouçam e entendam. Vocês sabem que o Rashi falou na Parashá passada, quem era maior, Avraham Avinu ou Sará Imeinu? Os dois eram muito grandes. Não podemos imaginar. Mas quem era maior, Avraham ou Sará? Fala Urashi, na Parashá passada, que Sará e Meno era maior que Avraham. A gente sabe que Avraham era muito grande, né? E continua sendo grande, mesmo que Sará era maior, como sempre falam, tem aquela famosa frase, atrás do homem grande tem uma mulher grande. Avraham era muito grande mesmo, mas Sará e Meno era maior ainda. De onde que Urashi aprendeu isso? Porque quando tinha a discussão entre Avraham e Sará, se manda Ismael embora de casa ou não manda embora de casa, Sará queria que manda embora de casa, Avraham não queria, falou Hashem para Avraham, Shma Bekolá, ouça o que ela está falando. Se ela falar para mandar embora, manda embora. Fala Urashi lá, daqui a gente aprende que Sará era maior que Avraham. Então Avraham tinha que ouvir o que Sará estava falando. Então, Sará, assim sai, tá? Sará era maior que Avraham Avinu. E aí vem a pergunta que perguntou o Reb Chaim Shmulevitz, Rosh Yeshivat Admir. Avraham passou o teste da Kedá. Mandaram ele fazer Shchitá no filho dele. Ele estava pronto para fazer Shchitá no filho dele. Então, ele passou esse teste. Sará e Meno, que era maior que Avraham, só de ouvir que o filho dela foi feito Shchitá nele, ela faleceu de susto. Como pode ser, perguntou Reb Chaim Shmulevitz, se ela era maior que Avraham Avinu? E Avraham Avinu estava pronto para fazer Shchitá no filho dele. E Sará Imeinu, que era maior, só de ouvir, ela faleceu de susto? Não bate as coisas. São as duas perguntas que tem para esse Rashi. De novo, repeti as duas perguntas. A primeira pergunta que falamos é... como pode ser que de uma coisa boa, como a mitzvah, como esse teste da Kedat Yitzhak, saiu uma coisa ruim, que Sará Imeinu faleceu? Shliach mitzvah enan nizokin, fala Gemara. E a segunda pergunta é, como pode ser que Sará, que era maior que Avraham, só de ouvir que o filho dela faleceu, foi feito Shchitá, ela já falece de susto e Avraham passou o teste. Então, a verdade é que para essa segunda pergunta, Rabotai, tem respostas boas. Por exemplo, tá uma resposta que o Reb Chaim Shmulevitz, se não me engano, próprio fala também, que mesmo que Sará e Meno era maior que Avraham, verdade, mas uma mãe é uma mãe, não adianta. Em Yiddish se fala, a mama blabta mama. Então, tá bom que era maior, mas a mamãe ouve que o filho dela foi feito Shchitá, a parte emocional, a gente sabe, né, que as mulheres... é mais forte a parte emocional e os homens a parte mais, né, assim, sikhli do homem. Então, é claro, Avraham, homem, então ele estava pronto mesmo para poder fazer Shchitá, mas Sará Imeinu, que era uma mulher, era uma mãe, como toda mãe, com o coração, né, a mão no coração, sobre os filhos, ela ouviu dizer, então ela faleceu. Então, não é tão pergunta assim. Mas a verdade é que essas duas perguntas são enganos. E a resposta para essas duas perguntas é importante vocês saberem, ouvirem. A gente acha que Sará Imeinu faleceu com 127 anos. 127 anos. Então, parece aqui do Rashi, do Humash, parece assim, que Sarai, como Rashi explica, Sarai Menu deveria falecer com 150 anos, a priori. Só que agora, a história da Kedat Yitzhak aconteceu, aí ela faleceu agora, faleceu antes do tempo, por causa dessa história, desse episódio, ela se assustou e faleceu. E aí, é verdade, aí tem as perguntas, como pode ser que uma mitzvah vai ser prejudicada, Avraham e Sarah, e também, como que pode ser que ela não passou o teste? Mas falou Reb Chaim Kanievski, Rabotai, e assim está escrito em outros lugares também, que a verdade não é isso. Sarai Meino tinha que viver bidiuk 127 anos. Sarai Meino tinha que falecer bidiuk nesse dia. Ela não faleceu uma hora antes do que ela devia falecer. Só que o quê? Existem muitos jeitos de falecer. Tem pessoas que falecem de acidente de carro, tem pessoas que falecem do aleino de câncer, tem um monte de jeito que dá para falecer. Sarai Meino faleceu, o jeito que ela faleceu foi esse jeito que o Satã veio falar para ela e ela se assustou e ela faleceu. Mas não é que ela faleceu antes do tempo por causa disso, não, já foi decretado Bidiu. Vocês sabem que essa resposta também, antes de responder as duas perguntas, mas na Torá, no começo da Torá, da Parashá, está escrito assim, Vayu chayei Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim, 127 anos, repete a Torá, Shnei Chayei Sarah, os anos da vida de Sarah. Para que a Torá repetiu isso? Já falou. Vayu Chayei Sarah, Mea Shana, Vesirim Shana. Para que repetiu Shnei Chayei Sarah? A resposta é essa. A Torá está falando assim, olha, esses eram os anos pré-decretados, determinados, que Sarah tinha que viver. Ela não tinha que viver uma hora a mais. Era 127 anos mesmo que ela tinha que viver. Não é que ela tinha que viver mais e faleceu mais cedo. Só que o quê? Ela faleceu, Hashem, ele fez as coisas que ela faleceu desse jeito. Mas ela tinha que fazer, se não fosse desse jeito, ia falecer de um outro jeito. Qual foi a primeira pergunta que nós perguntamos? Como pode ser que de uma mitzvah de Akedat Yitzhak, Sarah e Meino, Abraham e Sarah foram prejudicados? Não foram prejudicados. Não foram prejudicados. De novo, Sarai Meno não faleceu antes por causa disso. Ela faleceu bidiuk na hora que ela tinha que falecer. Então, eles não foram prejudicados. Qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta foi, Sarai Meno não passou o teste. Sarai Meno, ela só de ouvir, ela se assustou e ela faleceu. A resposta é essa, falou Reb Chaim Shmulevitz. Uma pessoa que tem um teste de Hashem, Hashem dá a força para a pessoa para passar o teste. Uma pessoa que não é teste para ela, então Hashem não dá a força para passar. Para Avraham Avinu, falou Reb Chaim Shmulevitz, isso foi um teste, Akedat Yitzhak. Então Hashem deu a força para ele poder passar o teste. Ele passou o teste. Ele passou o teste. Para Sarah, isso não foi um teste. Não foi um teste para Sarah. Nunca foi falado para ser um teste para ela. Ao contrário, para Sarah, isso foi o jeito que Hashem fez para Sarah falecer de susto. Então não tem pergunta como que ela é maior que Abraham, era maior que Abraham. Para ela isso não foi teste. Então para ela não é que foi dado força para passar esse teste, que não era um teste. Então ela faleceu. Abraham avino que foi dado como teste isso para ele. Isso sim, ele passou o teste porque Hashem deu as forças para ele. Então a resposta é mesmo, a Sarai Meno não faleceu antes do que devia falecer. Bidiuk agora. Esse foi assim que Hashem preparou as coisas para ela falecer através disso. E não era teste para ela. Não é que Hashem deu força para ela passar um teste, se não é um teste, então ela faleceu mesmo. O que dá para tirar daqui, Rabotá, é muito importante, tá? Assim, a gente, é muito comum, quando alguém falece, então pessoas, muitas vezes pessoas, é até perigoso isso, pessoas ficam falando, ai, uma mãe falece, ou um pai falece, e os filhos ficam quebrando a cabeça, ai, se a gente fosse num outro médico, aí talvez seria diferente. Se fosse num outro hospital, seria diferente. Às vezes os filhos, a família, fica se culpando, fica assim o tempo todo. E tá errado isso. A Kadosh Baruch, tudo que acontece com a pessoa, mesmo se pode ser que aconteceu. Houve um caso, tá, aqui nessa nossa época de corona, lá em Israel, que uma pessoa ficou doente de corona. E aí achavam que é melhor que não vai para o hospital ainda, que espera um pouco em casa. E aí ele ficou em casa alguns dias e não estava bem. E aí, no fim, os médicos falaram que agora tem que ir para o hospital, não tem jeito. E aí ele foi para o hospital, e no fim não conseguiu sobreviver, ele faleceu. E aí as famílias ficavam o tempo todo se culpando. Será que se levasse ele para o hospital antes, talvez seria assim, conseguiria sobreviver? E pode ser que sim, pode ser que sim, tá certo? Não dá para saber essas coisas. Mas isso que foi que decidiram, não foi estar, decidiram que é melhor para ele ficar em casa e depois ir para o hospital. Isso também é Minas Shamayim. Então foi Minas Shamayim, as coisas não dá para se culpar. Kadosh Baruch Hu quis que fosse assim. Quando a pessoa falece, tem que saber que foi Minas Shamayim, não adianta se culpar, não tem que se culpar nada. Aqui também. Aqui, quando a Sarai Menu faleceu, parecia, tá vendo, por causa do Akedat Yitzhak, por isso que ela faleceu. Não é isso por causa. O episódio foi assim que aconteceu. Mas se não houvesse o Akedat Yitzhak, ia ter uma outra coisa que ela ia falecer. Chegou o dia dela falecer. E aqui, o jeito que ela faleceu foi desse jeito. Mais ainda, falou o Reb Chaim Kanievski, uma coisa interessante, Rabotai, uma coisa interessante, uma novidade. Ele falou assim, que é um schut a pessoa falecer através de uma mitzvah. É um schut. A pessoa falecer através de uma mitzvah. Teve uma história em Israel que uma pessoa faleceu num acidente de carro, estava indo fazer alguma mitzvah. Aí o Reb Chaim Kanievski falou que ele deveria morrer agora. E é um schut que ele faleceu através de uma mitzvah. Então, ao contrário, isso não é que a mitzvah prejudicou, como falamos antes. Sarai Menu tinha que falecer. Tinha que falecer. E ela faleceu através de uma mitzvah. Falou o Reb Chaim Kanievski, que é um schut. Ao contrário que a gente olha, do modo que a gente olha. Isso é importante a gente saber esse conceito que falei agora para vocês. Mais uma coisa tem aqui de Sarai Menu, muito bonita, Rabotai, um Rashi, muito bonito. Está escrito na Parashá, no começo da Parashá, no Pasuk. Meia shaná, esrim shaná, sheva shanim. Aquilo shaná em cada vez. Meia, esrim. Pergunta o Rashi, por que a Torá teve que falar meia shaná, esrim shaná, sheva shanim? Meia, esrim shaná, sheva shanim. Por que shaná cada vez? Fala o Rashi que Sarai Menu, a Torá quer falar que para Sarai Menu era igual esses 127 anos. Igual. Igual, e o Rashi fala igual em relação a pecado, o Rashi fala em relação à beleza, e fala que com 120 anos ela não tinha pecado, como com 100 anos, como com 20 anos também, era muito, muito, né, assim, muito especial. A beleza dela também era muito bonita. E depois fala o Rashi, Shnei Chayei Sarah, Kulam Shavim Letová. Fala o Rashi que Sarai Menu é uma grandeza, Rabotai, Sarai Menu sofreu muito na vida dela. Ela não teve filho. Foi uma vida difícil. Ela teve que trazer a Hagar. Ishmael foi a história também. Não foi fácil para Sarai Menu. Mesmo assim, fala o Rashi, Kulan Shavim Letová. Para Sarai Menu, ela, todos os anos, ela considerou bem. Ela era uma pessoa positiva. Uma pessoa que sempre olhava a parte cheia do copo. Não a parte vazia do copo. Sempre olhava a parte cheia do copo. Então, ela, depois, olhando para trás, Kulam Shavim Letová, para ela, olha, eu tive uma ótima vida. Ela olhou, Baruch Hashem, ela teve um filho, no fim, ela teve um marido, como Avraham Avinu. Isso todo mundo sempre pode ver um lado ser né, negativo e ser positivo. Sarai Menu foi positiva. Isso fala o Rashi. Uma vez eu ouvi, o Rashi, quando falou no começo, falou assim, Bat Kuf Kebat Kaf. O que quer dizer isso? Então, o Rashi falou que quando ela tinha 100 anos, ela não tinha pecados como ela, com 20 anos. Vocês sabem que antes de 20 anos, o Bezdin Shemala não castiga antes de 20 anos, o Bezdin de cima. Então fala o Rashi, que quando a Torá escreveu Mea Shanim Vesrim Shana, a Torá quis dizer que com 100 anos ela não tinha nenhum pecado como com 20 anos. Assim fala o Rashi. Uma vez eu ouvi um pshat muito bonito na Botai, que quer dizer Bat Kuf Kebat Kaf, um outro pshat que o Rashi fala. Eu vou explicar para vocês. Vocês sabem que Bat Kuf, o capítulo Kuf de Teilim, é o capítulo Mizmor Letodá. Mizmor Letodá, a gente agradece, aquele capítulo que agradece a Hashem, que a gente fala todo dia em Shacharit, é o capítulo Kuf. O capítulo Haf, no Teilim, quem se lembra, quem fala Teilim aqui, é aquele capítulo Lam Natzeach Mizmor Ledavid Yancha Hashem Beyom Tzara. Quando a gente tem um problema de saúde, problema de parnassá, algum problema, matzará, e fala esse capítulo. Vocês vão ver, quando tem uma pessoa doente, se fala tilim, se fala esse capítulo. Falou? Quem falou, Rabotai? Que se o Rashi fala? Bat kuf ke bat kaf. A natureza da pessoa é que a pessoa, quando ela pede para Hashem, ela tem um problema, templo, então ela pede para Hashem, ela pede, ela reza, ela chora, ela se entrega para pedir para Hashem para ajudar ele. Quando Hashem ajuda e vai agradecer, então ela agradece, muito obrigado, Hashem, e pronto. O modo que a pessoa agradece normalmente é completamente diferente do que a pessoa pede para Hashem. Falou, quem falou, Pshat Urashi, bat kuf ke bat kaf. A pessoa tem que agradecer a Hashem, kuf, mismol e todá, do mesmo modo que agradece, que pede para Hashem. Do mesmo modo, como ele pede para Hashem com todo o coração, tem que pedir também, tem que agradecer a Hashem com todo o coração também. Vocês sabem que tem duas histórias muito bonitas sobre isso, muito bonitas, famosas histórias. Uma é famosa, outra não sei. Uma história famosa, talvez vocês já devem ter ouvido essa história, que uma vez, tem um Yehudi muito famoso, chamado Mailach Firer. Ele é um Yehudi em Israel, que ele é um Hassid, né? Vocês vão ver, não vão acreditar. Só que ele é mais, ele entende de medicina mais que qualquer médico, e ele tem portas abertas em todos os médicos. Quem tem problemas de saúde, mandam para ele os testes, os exames, ele entende muito disso. Aí uma vez, veio um Yehudi da América, dos Estados Unidos, para Israel, e veio se encontrar com esse Mailach Firer, um Yehudi rico dos Estados Unidos, e aí eles foram para o Kotel HaMaravi junto, esse rabino aí, que entende de medicina, com esse americano. Estavam lá no Kotel HaMaravi, e eles viram um Yehudi lá no canto do Kotel HaMaravi, chorando. Aí eles falaram assim, aí esse rabino falou assim para esse americano, olha só, presta atenção, esse Yehudi parece, ele tem algum problema que ele tá chorando tanto. Então vamos combinar, falou o rabino para esse americano. Se o problema dele é saúde, alguma coisa, eu me comprometo que eu vou ajudar ele. Médicos, hospitais, isso eu vou ajudar. Mas se o problema dele é dinheiro, então você vai ajudar ele, você vai abrir teu talão de cheque e vai fazer um cheque para ele. Combinado? Aí o americano falou, combinado. Os dois foram para aquele Yehudi, bateram nas costas dele e perguntaram para ele, o que está acontecendo com você? Fala, talvez a gente pode ajudar você, se tem algum problema, podemos ajudar? Então ele falou, não tenho nenhum problema, Baruch Hashem. Por que você está chorando desse jeito? Então ele falou, eu vou falar para vocês porque eu acabei, hoje à noite, é o último Sheva Brachot, do meu último filho, eu tenho muitos filhos, eu não me lembro se era 10 filhos, 12 filhos, a média lá em Israel, né? E o último filho casou, é o último Sheva Brachot do último filho. Então eu falei para minha esposa, a gente vai direto do Sheva Brachot para o Kotel HaMaravi, para agradecer a Kadosh Baruch Hu, que tivemos o mérito, o Shu, de casar todos os filhos, eles estão bem, Baruch Hashem. Eu estou aqui agradecendo a Hashem. Aí os dois ficaram surpresos. E aí o rabino perguntou para ele, mas por que você está chorando, então? Então ele falou assim para o rabino, olha, a minha mãe ou minha avó, não me lembro quem falou para ele, que do mesmo modo que a gente pede, nós temos que agradecer. A gente pede com lágrimas, temos que agradecer com lágrimas também. Isso é essa mensagem que a gente falou antes, bas kuf ke bat kaf. A todá para Hashem tem que falar do mesmo jeito que a gente pede para Hashem. Uma outra história tem, que eu costumo contar no meu shiurim, não sei se vocês já ouviram, lembram, que tem uma mãe que tinha uma filha já um pouco mais velha, não estava indo shidur, e ficava mais velha, não estava indo, e tem uma zgulá que vocês conhecem, deve ser, que a pessoa que ela vai 40 dias no Kotel HaMaravi, pedir para Hashem todos os dias, uma atrás do outro, 40 dias, é uma zgulá para Yeshua, uma zgulá. E essa mãe da menina, 40 dias, um dia atrás do outro, falar Nishmas, Hatzot, não sei o que que era. E depois de 40 dias mesmo, tem muitas histórias, tá? Para vocês saberem que ajuda mesmo essas gula. Depois de 40 dias, a filha ficou noiva. E era uma alegria e tudo. E a mãe continuou indo no Kotel HaMaravi, todo dia. Aí perguntaram para ela, mas a tua filha já ficou noiva. Falou a mãe para as pessoas. Eu resolvi que para pedir... Eu fui 40 dias no Kotel HaMaravi para pedir para Hashem, então agora eu quero ir 40 dias no Kotel HaMaravi para agradecer a Kadosh Baruch Hu, para agradecer a Hashem. E isso que é, de novo, a mesma mensagem, que a pessoa tem que saber, bas kuf ke bat kaf, do mesmo modo que a pessoa pede para Hashem com todo o coração, chorando, com lágrimas, como falamos antes, a pessoa tem que também agradecer a Hashem, isso é bat kuf ke bat kaf. Para terminar, Abotai, essa parashá é parashá de Shiduchim, a gente já falou bastante sobre Shiduchim. Falamos naquele outro shiur que tinha de Shiduchim. Só quero falar para vocês que aqui tem um pasuk na Parashá, que desse pasuk dá para tirar algumas mensagens sobre Shiduchim. Eu queria mostrar para vocês, para saberem. A gente falou, acho que naquele shiur, um pouquinho nós falamos sobre isso, eu não sei quanto, mas uma, quando ele chegou lá para Lavan e para Betuel, Eliezer, para procurar o Shiduch, ele chegou e falou assim para Lavan. Ele falou assim. Então, ele contou toda a história, que ele quer está procurando o Shiduch para o senhor dele, que é Yitzhak, e falou assim. Ai, tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês também, não sei se vai dar tempo, sim. Ele falou assim para Eliezer, para Lavan e para Betuel. Né? Falou assim, um minutinho. Então, ele falou assim, Vata, falou Eliezer, Im yeshchem osim chesed ve'emet et adoni hagiduli. Se vocês querem um shiduch, me falam. Ve'im lo, se vocês não querem um shiduch, hagiduli, me fala, ve'fne al yamin val smol. Eu vou eu para o lado direito, para o lado esquerdo. Interessante esse passo. O que, que veio falar? O que ele falou para eles? É óbvio. O que ele falou? Se vocês querem, agora, depois que ele contou toda a história, falou assim, então agora, se vocês querem um shiduch, muito bom, me falam, agiduli. Se vocês não querem, então eu vou para o lado direito e esquerdo. O que ele quis falar com isso? Então tem três pshatim nesse pasuk, Rabotai, os três são mensagens de shiduch para nós todos. O primeiro, a pessoa nunca pode mostrar que ela está desesperada para fazer esse shiduch aqui. Não, ela tem que ser mais política, mais assim, se segurar. Eliezer falou assim para eles, olha, não me faz favores, eu nem sei se eu quero, né? Mais ou menos assim. Então agora, se você quer o Shiduch, então me fala. Mas se você não quer, não faz mal. Eu vou ter outro Shiduch, meu senhor, Avraham Avinu, não vai faltar Shiduch para ele, vai ter outra oportunidade. Me fala se você quer ou não. Foi o modo dele mostrar para as pessoas que não é que precisa, não é que eles estão desesperados por esse Shiduch. Isso é um pshat no passu. O outro pshat no passu é que eu sempre falo, tá, que vocês se lembram, que a pessoa nunca pode enrolar. Muitas vezes acontece que fala um shiduch para alguém e a pessoa não quer esse shiduch, não quer. Mas em vez de ele falar não tem interesse, a pessoa fica enrolando. Não sei, talvez, aquele jeitinho brasileiro, sabe, que tem vergonha de falar e não faz nenhum favor com isso, nenhum favor, só atrapalha com isso. Então Eliezer chegou e falou assim para Betuel, Vata, im yeshchem osim chesed ve'emet et adoni, se vocês querem fazer uma bondade para mim, e vocês querem esse shiduch, agiduli, me fala, queremos. Vem lo, se vocês não querem, agiduli, me falam que vocês não querem. Ve'efne al yamin al smol, não fiquem enrolando, por favor. Isso que ele quis dizer, Eliezer para Betuel. E o terceiro pshat, é uma coisa interessante, eu não tenho certeza que está certa, mas dizem em nome do Chazon Ish que não é bom insistir num shiduch. Não é bom. Se falaram um shiduch e não querem um shiduch, não fiquem insistindo, porque se não querem, não querem. Assim que dizem em nome do Chazon Ish. Eu não tenho certeza que está certo, porque eu já vi shiduchim saírem que foram insistidos e deu tudo certo. Eu não tenho certeza, mas dizem assim em nome do Chazon Ish que ele falou não é para insistir. Não quer, não quer. Se isso é o pshat, se isso é verdade mesmo, isso pode ser o pshat aqui no passuk. Eliezer falou assim, eu não vou insistir. Se você quer o shiduch, muito bom, vamos fazer o shiduch. Se você não quer o shiduch, então deixa, eu não vou insistir. Isso que ele veio falar aqui. São três pshatim, como explicar esse passuk. Rabotai, para terminar, eu quero falar para vocês um vort que o Ravalt falou esse Shabbat na sinagoga. O Ravalt, em nome do Rav Diponovich, é muito forte. Eu quero, é uma mensagem muito forte, eu quero falar para vocês e vou terminar com isso. Vocês sabem que na nossa Parashá tem assim, Avraham, antes dele mandar Eliezer procurar Shido para o filho, Avraham rezou para Hashem, rezou para Hashem. Depois ele foi falar com Eliezer. Eliezer, quando ele foi procurar o Shido, ele também rezou para Hashem, para dar certo. Perguntou o Rav Diponovich, para que Avraham, Eliezer viu que Avraham rezou já. Eliezer sabia que a reza de Avraham é mais importante que a reza dele. Para que ele também rezou? Ele viu que Abraão já rezou. Então pronto, Abraão já rezou. Por que ele teve que rezar também, Eliezer? A pergunta não é tão forte. É claro que cada reza ajuda. Mas falou o Rav Lipovitch, uma resposta brilhante. Quem vai ver no Chumash dentro vai perceber que a reza de Eliezer era diferente que a reza de Abraão. Abraão rezou para o Shidur dar certo. O Shidur do filho dele dar certo. Ele rezou. Eliezer rezou para ele poder fazer, ele ser o Shliach certo para poder fazer o Shidur. Eliezer não rezou para o Shidur dar certo. Isso é verdade, Abraão já rezou. Abraão já rezou. Ele rezou que ele tenha o mérito dele poder ser o mensageiro certo para Abraão e através dele que o Shidur saia. Isso que ele rezou é muito meduyak nos psukim. Por que o Rav Lipovitch falou isso, Rabotai? Ele falou o seguinte, vocês sabem que depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial, todas as yeshivot foram destruídas. O Lama Torá, o mundo da Torá, foi destruído. Foi destruído. Não era simples o negócio. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, em Yerushalayim, tinha alguns rabinos grandes, Gedolei Torá, que fizeram uma reunião para falar sobre como se reconstrói o mundo de Torá. Tinha que reconstruir do zero, era botar o mundo de Torá. Né? Não era brincadeira, na Europa estava tudo destruído, era na Europa que era o mundo de Torá, tudo destruído. Então os Gdolim sentaram uma reunião, como se reconstrói o mundo de Torá? E cada um falou alguma coisa, preocupações. Aí se levantou o Rav Lipovitch, e ele falou assim, Rabotai, eu não tenho dúvida que o mundo de Torá vai ser reconstruído. Não tenho dúvida. Por que eu não tenho dúvida? Porque tem um passuk na Torá que Hashem está prometendo para a gente que Lot Shachar me pisaron, pizerazaron. Existe uma promessa de Hashem, incrível isso, Rabotai, que a Torá nunca vai ser esquecida de Am Israel. Então falou o Rav Lipovitch, então eu não tenho dúvida que vai ser reconstruído, como aconteceu mesmo. Falou o Rav Lipovitch, porque sim, a gente não sabe quem vai ser as pessoas que vão ter o mérito de através dele serem reconstruídos. Isso sim. Mas que vai ser reconstruído, você terá reconstruído. E ele trouxe essa paraxá aqui, que Eliezer sabia que vai sair bem o Shidur. Mas ele rezou que ele seja a pessoa que possa ajudar. Terminou o Rav Lipovitch, que essa mensagem para a gente. O mundo vai para frente. A Kadosh Baruch Hu dirige o mundo. De qualquer jeito, o mundo vai indo. A dúvida é quem vão ser as pessoas que elas vão fazer parte dessa construção do mundo, da construção do Lama Torá, de tudo. Quem vai ser as pessoas? Tem que ter o mérito para isso. Mas não é que se não for ele, o mundo não vai para frente? Vai! A Kadosh Baruch Hu dirige o mundo e tudo vai. É muito forte isso, esse conceito. Que nós temos que saber que não adianta, não é que sem a gente não vai acontecer. Às vezes tem uma pessoa que ela vai achar, se não der dinheiro para esse moçar, então ele não vai existir. Ele vai! Mas tem outra, existe uma frase na Gemara, Harbe Shluchim Lamakom. Hashem tem muitos Shluchim para como acontecer. Bem-aventurado é, abençoado é a pessoa que ela faz parte dessa reconstrução, que ela faz parte dessa yeshiva, desse colher, desse mundo, desse. E isso que aconteceu, e é incrível, Rabotai, se vocês precisam de uma prova da veracidade da Torá, esse pasuk é uma prova que não tem. Não dá para discordar. Incrível, depois do Holocausto não tinha mais nada de Torá. Não tinha, foi destruído. Olha hoje, olha quanta Torá tem hoje em Eretz Israel. Olha quanta Torá tem hoje em Estados Unidos. Olha quanta Torá, até no Brasil, Baruch Hashem, tem Yeshivot, tem Kolelim. E olha, ninguém imaginou que vai ter tanta Torá assim. Qual que é? Isso é a promessa que a Kadosh Baruch Hu falou, que Lo tishachach mi pizaro. Não vai, não adianta. Não pode vir Hitler, Marshall, pode vir. A Torá nunca vai ser esquecida. Bezrat Hashem, que isso seja assim mesmo, e que a gente possa mesmo, de novo, fazer reset, gostar de reset, saber que ninguém não falece um minuto antes do tempo. Ninguém. E não é por erro da família que faleceu, outra coisa. Não existe isso. Não existe isso. Se faleceu é que foi Minashamay, talvez para a família errar, talvez. Pode acontecer, mas foi Minashamay para falecer. E esse último conceito aqui que é importante lembrar, Abotai, o mundo vai. A Kadosh Baruch Hu dirige o mundo. Sem você, com você, sem. Se você quer ter o mérito de participar, então vamos lá. Chazak Baruch, Rabotai, boa semana. Shavua Tov para todo mundo aí. Chaim, Shavua Tov, Chaim.